Graça e paz. Este é o programa Corandeu, a vida diante de Deus. Este programa é um presente da minha família. Eu sou o pastor Sidney, minha esposa Sueli e o nosso pequeno filho Martin. Também é um presente da nossa família estendida, a Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, também conhecida como IPB 207. No último dia 7 de setembro, a nossa igreja completou 77 anos de organização. Se você não foi, perdeu a oportunidade de cultuar a Deus conosco nos dias 7 de setembro, 9 e 10 de setembro, mas você ainda pode ouvir a palavra de Deus pregada nesses dias no nosso canal de YouTube. Procure Primeira Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Lá você poderá assistir os nossos estudos e também as pregações da Palavra de Deus. Onde nossa igreja está situada? A IPB 207 está situada na antiga Rua 207, agora chamada Rua Carlos Chagas, no número 340, no bairro São Lucas. As nossas programações, nós temos culto na igreja às quartas-feiras, às 19h30. Também aos domingos, nós temos culto de 9 às 10 da manhã. Também culto vespertino às 18 horas no dia do Senhor, o domingo. Temos também a nossa escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo. Venha fazer parte, venha aprender sobre a palavra de Deus. Venha tirar suas dúvidas. Nós estamos ali para te servir, para ensinar a palavra de Deus. Todas as terças-feiras nós nos reunimos nos lares a fim de orarmos uns pelos outros. Venha fazer parte de uma comunidade cristocêntrica, uma comunidade amorosa, uma comunidade confessional, reformada, que prega a palavra de Deus e prega somente a palavra de Deus. Este programa, Corandeu, é baseado numa das grandes ideias da Reforma Protestante. Até então, a teologia que era ensinada colocava uma separação entre o santo e o profano, entre coisas que Deus se importava e outras que ele não se importava. Mas com a Reforma Protestante e os seus 5 solas voltados à Escritura, voltados à glória de Deus somente, à salvação somente em Jesus, pela graça, por meio da fé, podemos ver que todos nós, sem exceção, vivemos uma vida perante a face de Deus. A questão é se você vive como Deus sendo o seu juiz, que no final, se você não estiver em Cristo, te condenará eternamente, ou se você vive já e agora com Deus sendo seu Pai, pelos méritos de Jesus, sendo filho adotivo de Deus Pai e co-herdeiro com Cristo, o qual, quando você peca, já tem perdão propiciado em Jesus e, no máximo, Ele te disciplinará para que você se arrependa e se corrija? A opção é muito simples. É lógico que você deveria estar do lado de Jesus e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Mas muitos insistem em viver essa vida diante da face de Deus como se ele não existisse e estão sofrendo condenação dele agora. Ah não, eu tenho uma boa vida, pastor, você está enganado. Eu sei o que estou fazendo. Não, você não sabe. Sem viver uma vida corandeu diante da palavra de Deus e sua mente está subjugada à mente de Cristo na palavra através da ação do Espírito de Deus, você está enganado. Portanto, hoje nós falaremos neste programa Corandeu sobre a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser salvo. Sem fé em Jesus é impossível ter vida verdadeira. Você pode ter abundância de bens, viajar, ter dinheiro guardado e o que você quiser das coisas deste mundo. Sem Cristo, você é o mais infeliz de todos os homens, de todas as mulheres. Mas o propósito do programa Corandeu é te levar a fé a Jesus. Por isso, vamos ouvir agora o louvor Corandeu com a banda Dort, para você entender mais esse conceito de que vivemos todos perante a face de Deus.
Um coração que se dobra, que te serve, que luta, machuca, mas te segue. Peguem armas, às vezes perde, mas te segue. Um coração que se inclina, um coração que te adora, que contempla tua beleza e te segue. Sai pra guerra, às vezes perde, mas te segue. Sobre tudo que eu devo guardar, guardarei o meu coração, pois conheces toda silenciosa intenção e tudo vê.
Gostaria de orar por você. Abaixe os seus olhos, feche-os e se concentre na oração que farei agora, nos levando ao trono da graça. Eterno Deus e Pai, muito obrigado por mais este dia e este programa Corandeu. Agora eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha tocar a vida dos meus irmãos em Cristo, para que eles cresçam na fé e na vontade de anunciar Jesus para os outros. E aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador, eu peço ao Espírito Santo de Deus que haja agora convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que creiam e confessem no nosso único e suficiente Salvador, nosso substituto que morreu por nós na cruz do Calvário, Jesus Cristo, nosso Rei, Senhor e Salvador. Em nome dele eu oro. Amém. Se você tem acompanhado os programas Corandeu das últimas semanas, Você sabe que nós estamos usando como material base para este estudo o livro O Evangelho de Jesus Cristo, de Paul Washer. Paul Washer escreveu este livro e doou os seus direitos à Sociedade Missionária Defesa do Evangelho para Evangelização. Portanto, se você quer um exemplar deste livreto, nos visite na Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, IPB 207, na Rua Carlos Chagas, número 340, São Lucas. Lá você terá a oportunidade de cultuar a Deus, receber este livreto como presente, e se você quiser, podemos estudar este livreto juntos. Podemos juntos buscar o entendimento das verdades que eu estou anunciando aqui pela rádio. Até o momento, nós estudamos sobre o caráter de Deus, que Deus é um Deus justo, santo e amoroso. E para que seu amor fosse expresso, a sua justiça também teria que ser atendida. Portanto, Deus não poderia simplesmente inocentar uma humanidade moralmente corrompida, que já nasce em pecado por causa do pecado do nosso primeiro pai Adão e acumula de pecados desde a mais tenra idade. Portanto, todos os homens nascem mortos em delitos e pecados e são culpados e condenados por essas coisas. Então, o grande dilema que surge dessa mensagem é se Deus poderia perdoar pecadores que não se arrependeram ou não se transformaram. Obviamente, a justiça de Deus é uma justiça retributiva, olho por olho, dente por dente. O pecado teria que ser condenado de alguma forma. E como Deus, então, alicerçou a sua misericórdia com o seu amor e a sua justiça, Ele olhou a nossa miséria como pecadores que éramos, e em amor Ele teve compaixão, e portanto a justiça precisava ser aplicada. Isso já aconteceu desde antes que houvesse mundo, lá no pacto da redenção, porque Deus já sabia que a humanidade cairia. E portanto o Filho Eterno, Jesus Cristo, se colocou como sendo o substituto dos pecadores, se colocando à disposição para se humilhar de sua glória eterna e tomar a forma de servo de um ser humano, tornando-se verdadeiro Deus e verdadeiro homem, vivendo uma vida perfeita, sujando seus pés, mas sem pecado nessa terra, para então morrer no nosso lugar, a morte de um maldito, porque ele morreu na cruz e todo aquele que fosse pendurado no madeiro, diz a Escritura, se torna maldição. Ele, sem pecado, tomou os nossos pecados sobre si e morreu em nosso lugar, sangrando todo o seu sangue e tendo seu corpo rasgado por nós. Ele é o nosso substituto perfeito. A cruz mostra que Cristo nos amou ao ponto de, já lá, pedir para que Deus nos perdoasse dos nossos pecados, como pediu que perdoasse aqueles que o crucificavam. Mas como ele era sem pecado, a morte não pôde contê-lo, ele não viu corrupção no seu corpo físico, a sua alma voltou para este corpo e ele ressuscitou. Ressuscitou, ficou 40 dias com seus discípulos, ensinando toda a verdade e prometendo a vinda do Espírito Santo, que vem enviado pelo Pai e pelo Filho. Dessa ressurreição, depois de 40 dias, ele foi assunto aos céus, retomou sua glória, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e governa todas as coisas. Mas enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes e os seus discípulos puderam pregar em idiomas reconhecidos pelos homens para a conversão. E nós continuamos essa história. Chegará o dia em que a consumação de Cristo será total quando ele voltar segunda vez e reinar no meio de nós, os salvos. Mas como alguém que ainda não confessa Cristo poderá entrar no reino? Se não confessar Cristo, nunca entrará. Os pecadores não redimidos não entrarão no reino dos céus. Portanto, qual é a resposta que o homem deve dar? O homem deve se arrepender. Se confessar um pecador necessitado de um Salvador, que é Jesus Cristo, o Salvador maravilhoso. Você precisa fazer um autoexame e ver se você se arrependeu de fato, se você se diz cristão. Se você já entendeu os critérios de Jesus, se você agora pensa de maneira diferente sobre Deus, se você percebe que é Deus e não você que deveria estar no centro das coisas, se você lamenta suas negligências para com Deus, se você está começando a reconhecer o valor de Deus, se você deseja buscá-lo e conhecê-lo, se a sua mente já mudou e você pensa diferente sobre o pecado, ele já não é mais agradável a ti, você sente dor quando você peca contra Deus, você vê quão vil é o pecado que levou Cristo à cruz e quão terrível é essa ofensa a Deus, você sente vergonha pelo pecado que ainda comete, você está livre tanto da condenação quanto da escravidão do pecado, você se sente assim? Você está determinado a confessar o seu pecado e recorrer a Deus por misericórdia todos os dias? Você agora pensa de maneira diferente sobre o caminho da salvação? Você concorda plenamente que você não tem mérito algum diante de Deus e você precisa somente dos méritos da pessoa de Jesus Cristo? Você reconhece que suas melhores ações são trapos de imundícia diante de Deus? Se não forem feitos no Espírito e pela vontade de Deus revelada na Escritura, é isso que são? E por fim, você tem rejeitado toda a sua confiança na sua justiça própria? Se você respondeu afirmativamente essas perguntas, se você pode falar com seu coração, sim, eu sou totalmente dependente da graça e da obra de Jesus, isso é uma indicação que o seu coração foi iluminado, sua mente foi transformada e você realmente recebeu o arrependimento para a salvação. Você confessa o Salvador maravilhoso, como ouviremos agora nesse louvor com Gerson Borges. Salvador maravilhoso. Mas para que ele seja seu Salvador maravilhoso, você precisa ter a fé salvadora. Com arrependimento para a vida, vem a fé salvadora. A fé é muito mais que uma crença na existência de Deus. Ela envolve uma confiança, certeza e dependência em seu caráter justo, santo e amoroso, bem como na veracidade de sua palavra. A Bíblia, que é a autoritativa palavra de Deus, declara, Tiago 2,19, "Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem." Tiago 2,19. As pessoas com fé genuína não apenas creem que existe um Deus e que Ele é o Criador de todas as coisas, mas elas concordam com o que Ele diz e confiam nele. Portanto, a fé salvadora é uma fé definida. A Bíblia define a fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, Hebreus 11:1. Ou na NVI, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso nos leva a uma questão de extrema importância. Como uma pessoa sensata pode estar segura do que espera ou ter a convicção de o que nunca viu realmente existe? A resposta a essa pergunta se encontra no caráter de Deus, na confiabilidade da Bíblia, que é infalível, inerrante, inspirada, autoritativa, totalmente necessária, totalmente suficiente e abrangente para todas as áreas do ser humano. A Bíblia, através do ministério do Espírito Santo, é aberta ao coração daquele que crê, que tem fé definida, a fé na palavra de Deus. Por isso nós podemos ter a segurança do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus, da esperança da vida eterna, porque Deus prometeu estas coisas na Bíblia. Abra a sua, seja no seu celular ou física, em Tito, a carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 2 e 3. Tito 1, 2 e 3. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes de todos os tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Isso nos leva a uma questão de suma importância. Nós vemos que sem a palavra de Deus é impossível que alguém creia. Portanto, meu amado irmão e minha amada irmã que me ouve, pega a palavra, prega a palavra para o teu vizinho, para o teu parente, para o teu amigo, para quem te atende no mercado, para quem atende você no ônibus, para quem te atende na loja, no shopping, no hospital, aonde for, prega a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Dê Bíblias para todos que você puder. Tira o escorpião do bolso e evangeliza o povo. Nós precisamos pregar, esta é a última hora. O Espírito de Deus testifica em nossos corações que a palavra de Deus é verdadeira. Observe, João 16,13, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 16, versículo 13. "Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir." Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 16. Romanos 8, do 14 ao 16, abrem sua Bíblia. Seja bereano, verifique se eu estou falando, é de fato assim. Romanos 8, do 14 ao 16. "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você tem a palavra de Deus como sua mente, o seu coração, se você a segue, se você tem a fé salvadora em Jesus Cristo, você é guiado pelo Espírito e anuncia com coragem para aqueles que ainda não foram adotados, aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que precisam. Você prega a palavra. A fé definida te leva à fé que evangeliza. Essa é uma fé que tem foco. A fé salvadora consiste especialmente na confiança que Cristo é o nosso Salvador, a nossa única justiça para com Deus. É perante o trono dos altos céus que nós anunciamos esta verdade. Jesus é o centro da nossa mensagem e nós iremos ouvir estes dois louvores, perante o trono do alto céu e Jesus é o centro, com a Igreja Presbiteriana Redenção de Brasília.
Nada se compara a ti.
centro da igreja é Jesus. O centro da igreja é Jesus.
Ele é o centro do teu coração. A sua fé tem esse foco? A fé salvadora consiste especialmente na confiança de que Cristo é nosso Senhor e nosso Salvador, a nossa única justiça para com Deus. Uma das maiores evidências do arrependimento genuíno é que nós não estamos apenas nos afastando do pecado, mas também estamos deixando de confiar em nossa própria virtude, nos nossos méritos, nas nossas obras, para obter alguma posição de justiça diante de Deus. Percebemos que todas as nossas supostas boas ações e virtudes pessoais que tanto exaltávamos são como trapos imundos diante de Deus. Isaías 64:6, se você quiser conferir. E nós, cristãos verdadeiros, firmemente rejeitamos as obras como um meio possível de obter a salvação. Sabemos, intelecto, emoção e vontade, sabemos que se quisermos nos reconciliar com Deus, não será por resultados das nossas obras para com Ele, mas como resultado de seu grande trabalho por nós, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós concordamos, sem qualquer reserva, com os seguintes versículos bíblicos. Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2:16. Quando o apóstolo Paulo fala de lei e obras, o apóstolo Paulo está falando daquelas obras que os homens acreditavam que agradavam a Deus por causa da sua religião falsa. As obras que os homens inventavam como sendo obras agradáveis a Deus, por exemplo, fazer uma oferta chamada corbã e depois negar ajuda a seus pais. Era esse tipo de obras que o apóstolo estava falando. Mas também sabemos que ninguém conseguirá cumprir perfeitamente os mandamentos verdadeiros de Deus, que são as obras que devemos de fato andar nelas. Por isso é só em Cristo que somos justificados. Romanos 4, versículos 4 e 5 diz: ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4, 4 e 5. E portanto, meus amados, nós não fazemos obras para ser salvos, os cristãos fazem obras porque são salvos. Nós vamos pelos mandamentos de Deus a Cristo como Senhor e Salvador e nos entregamos arrependidos dos nossos pecados, e quando Ele nos resgata e nos regenera através da sua graça e dos seus méritos, Ele nos manda voltar aos mandamentos para que vivamos de acordo com a vontade de Deus. Isso quer dizer que nós temos uma fé e um mérito que não é nosso, É dado por Deus, é dom. Por isso, aquele que crê em Jesus, que justifica os pecadores, a fé é atribuída a ele como justiça, a fé salvadora. Efésios 2, do 8 ao 9, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Essa fé é uma fé que é ilustrada. Por meio da vida de Abraão, a Bíblia nos fornece uma maravilhosa ilustração da fé genuína. Quando Abraão e sua esposa Sara estavam muito além da idade de terem filhos, Deus lhe prometeu um filho. Em resposta a essa promessa, a Bíblia declara que Abraão estava plenamente convicto de que ele era poderoso, Deus, para cumprir o que prometera. Romanos 4, 21. E Abraão então creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Romanos 4, 3. Com relação ao Evangelho, a fé genuína envolve crer e confiar no que Deus revelou sobre si mesmo, sobre nós e sobre a sua obra de salvação através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Crer é estar plenamente seguro de que o que Deus prometeu através de Jesus Cristo, ele realmente está disposto e é capaz de fazer. Os seguintes versículos bíblicos são um bom exemplo do que Deus prometeu. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira? Colocando seu filho crucificado no madeiro, para que todo aquele que olhe para ele e creia seja salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16: vida que só está naquele que está em união com Jesus Cristo. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Isto mostra que o ditado popular do populacho é falso. Nem todos são filhos de Deus, só aqueles que nasceram pelo poder do Espírito Santo, pela autoridade do Espírito Santo, e foram regenerados, são feitos filhos de Deus, e a prova disso é que eles creem no nome e nos méritos de Jesus. E João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Eu comecei esse programa dizendo que todos vivemos uma vida corandeu. Você pode viver uma vida diante de Deus totalmente como Ele sendo o seu juiz, e que condenará você no último dia, se você não confessar Jesus como seu Senhor e Salvador e viver de acordo com a vontade de Deus. Mas se você creu em Jesus, se você confessou Jesus, a promessa de Deus está aqui escrita em João 5,24. Jesus disse: amém, amém, ou seja, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá um dia, já tem. Está em união com aquele que é autoexistente, o Senhor Jesus, o Pai e o Espírito Santo. E este que crê nele não entra em juízo. Passou da morte em delitos e pecados para a vida em Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar e nos deu os seus méritos para a nossa justificação. Enquanto aqui vivemos, caminhamos na santificação até a glorificação e a consumação de todas as coisas. Este é o grande amor de nosso Pai por nós. E Cristo é o único digno de ser aceito por nosso Pai. Por isso, ouviremos agora os louvores com a Igreja Presbiteriana Redenção de Brasília, com grande o amor do Pai por nós, e Ele é digno.
Amor do Pai por nós, tão grande. Se você finalmente vai viajar sem as crianças,
exaltamos, ó Cristo.
Ninguém pode se opor à glória e poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele reina sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, você, meu amigo e minha amiga, que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você está tendo mais uma oportunidade hoje. No programa de hoje, nós falamos sobre a fé salvadora. Fé que é uma fé definida, é uma fé que se encontra no caráter de Deus, na confiabilidade da Bíblia Sagrada, inspirada, inerrante, infalível, autoritativa, necessária, toda suficiente e abrangente, que confia no ministério do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, enviada pelo Pai e pelo Filho, para ser o selo da promessa da salvação daqueles que creem em Jesus. Uma fé que tem foco. A fé salvadora consiste especialmente na confiança de que Cristo é o Senhor e o Salvador e a nossa única justiça diante de Deus. Uma fé que é ilustrada pela vida, morte e ressurreição de Jesus e também na ação de Deus no seu povo. Agora eu gostaria de te convidar a um autoexame. Você crê? Devemos crer em Jesus para sermos salvos. Não há outro caminho. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. A pergunta que ainda resta ser respondida por você é uma pergunta e uma resposta pessoal. Você acredita nisso? Você crê e confia e depende da pessoa e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? As perguntas que farei agora ajudarão a determinar se sua fé é genuína e é uma realidade na sua vida de fato. Primeiro ponto, você está convencido de que a salvação não se encontra em nenhum outro nome exceto no de Jesus Cristo? Eu quero te desafiar agora, se você é cristão ou se ainda não confessa Jesus como Salvador, a responder audivelmente aí na sua casa as minhas perguntas. Você está convencido de que a salvação não se encontra em nenhum outro nome exceto no de Senhor Jesus Cristo? Sim, eu estou. Você está convencido de que são falsas as reivindicações de todos os outros profetas e salvadores? Com certeza, são falsas todas as demais religiões. Só Cristo. Você confia seu eterno bem-estar ao poder e à fidelidade somente de uma pessoa? Jesus de Nazaré? Sim, eu confio. E você, como respondeu essas perguntas? Espero que tenha sido positivamente para a primeira e terceira. E também você está convencido que os falsos profetas não têm qualquer chance de salvação. O Evangelho segundo o Espiritismo não salva. As falsas religiões afro não salvam. A cientologia cristã não salva. O mormonismo não salva. O adventismo do sétimo dia não salva. O falso evangelho das testemunhas de Jeová não salva. Só Jesus e só uma fé alicerçada na palavra de Deus que é um dos solas da igreja protestante. Somente a escritura salva. Homem algum sentado num falso trono como substituto de Cristo salva. Somente Jesus de Nazaré. Você crê somente nele? Porque se você acrescentar qualquer coisa a mais a Jesus Cristo, outra medianeira, outro mediador, você não confia verdadeiramente em Jesus, você não tem a fé salvadora. Portanto, abra mão dos seus ídolos e se entregue somente a Jesus hoje. Você está convencido, próxima pergunta, de que a salvação não é o resultado de sua própria virtude ou mérito? Eu estou. Eu não posso fazer nada para obter a salvação em Cristo Jesus. Somente está firmada a minha salvação. Minhas obras não têm qualquer mérito diante de Deus. Você está convencido disso? Você está convencido de até mesmo seus justos, mais justos atos são como trapos de imundícia diante de Deus? Você já parou de se orgulhar porque você deu uma cesta básica? Você já parou de acreditar na besteira de que você evolui espiritualmente fazendo boas obras? Você precisa abrir mão disso. Abra sua mente. Se dobre ao Espírito Santo que está te mostrando que você é um pecador, que precisa do Salvador perfeito que é Jesus. E entregue sua vida a Ele. Pare de confiar em você. Pare de confiar em falsos mestres. Confie somente em Jesus. Você está convencido de que a salvação pelas obras, portanto, é totalmente ineficaz? Eu estou, porque a Bíblia diz assim. Você deposita toda a sua confiança no Filho de Deus para salvá-lo dos seus pecados? Ou você tem confiado em outros? Ou você tem confiado numa série de rezas ordenadas para pagar pelos seus pecados? Não! Cristo já pagou todos na cruz. Você só precisa se arrepender e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Você está dependendo de Jesus para ensiná-lo na verdade da Bíblia, para perdoar os seus pecados pelo seu sangue e para mudar seu coração através da ação do Espírito dele? Você já entregou sua vida para Cristo? Faça isso agora! Basta você se dobrar e orar e pedir: Senhor, me perdoa e me recebe como teu filho. Ore ao Deus Pai, através do Deus Filho, pelo poder do Espírito Santo, e se confesse um pecador, se entregue a Jesus e creia nele, somente nele. Se você for capaz de responder comigo afirmativamente essas perguntas, isso é uma indicação de que Deus está trabalhando em seu coração, iluminando a sua mente, para que você entenda a única verdade que salva, e você possa então crer para a salvação. Mas se você não pôde responder afirmativamente a essas perguntas, mas deseja a salvação, então continue buscando a Deus em sua palavra, a Bíblia e através da oração. Vá encontrar-se comigo na Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, na Rua Carlos Chagas, número 340, São Lucas, e vamos juntos ver as Escrituras, e você verá que só há um caminho, só há um Salvador, e ele foi anunciado mais de 300 vezes desde o Antigo Testamento. Jesus, nenhum outro cumpriu as profecias, só ele. Ele é o Salvador. Reconsidere as promessas que temos estudado aqui nesse Evangelho de Jesus Cristo e examine sua vida à luz delas. Continue a clamar a Deus para que Ele supere a sua descrença e o salve. A Bíblia promete: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Continue a buscar Jesus em sua palavra até que o Espírito de Deus te dê a garantia de que você é de fato um filho de Deus. Que Jesus, essa é minha bênção para a sua vida hoje, que Jesus seja a sua vida. Ouviremos um último louvor. Eu me despeço aqui, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo esteja com vocês. Amém.